Obrigada pela troca, senador, que está na presidência, Elber Batalha. Eu estive agora no Palácio do Planalto, em cerimônia com o presidente Michel Temer e o ministro da Educação, Mendonça Filha, com a secretária executiva também. E o anúncio que foi feito pelo Ministério da Educação foi um anúncio longamente esperado, que é referente à formação dos professores. Eu tinha uma ansiedade em ouvir isso, porque é onde eu acredito que nós vamos poder fazer uma mudança na educação. Não só fiquei muito bem impressionada com a apresentação do que vai ser feito, mas também com o recurso que está sendo alocado para a formação de professores no Brasil. Vão ser alocados nessa ação 1 bilhão. Né? Recursos para que nós possamos realmente começar a verdadeira revolução no ensino. Além da formação de professores, também será focado a reforma do ensino médio e o avanço da base nacional do currículo nacional. Essas marcas, eu diria, a formação de professores e a reforma do ensino médio, vão ser as duas marcas principais do governo Michel Temer e da gestão muito boa, excelente gestão, do ministro Mendonça Filho. Bom, eu queria dizer que essas ações, as três que eu falei, elas se complementam, né? Vamos falar primeiro da formação de professores. O Ministério da Educação vai investir na Política Nacional de Formação de Professor com a criação de 190 mil vagas no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, que é o PIBID, e no Programa de Residência Pedagógica na Universidade Aberta do Brasil, que é o que se chama na sigla UAB. Bom, eu acredito nisso porque nós não temos como mudar o professor que já está trabalhando se ele não tiver condição ou que está em formação de ter uma assistência nos primeiros 2 anos, dele ter uma formação mais teórica, pouco prática, e nos últimos 2 anos em sala de aula. Aí vai ser uma revolução, porque essa residência pedagógica vai exatamente habilitá-lo a enfrentar a sala de aula, e essas salas de aula serão professores que já estão no nível de excelência. Bom, são recursos que vão ser investidos pela CAPES, né, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, para o biênio 2018-2019. No PIBID vão ser 45 mil vagas nos 2 primeiros anos de formação, mais 45 mil vagas para residência pedagógica nos últimos 18 meses, como eu estava explicando, né, para o ciclo de formação. E aqui haverá uma incorporação de 400 horas de estágio e imersão escolar. E o que ainda é importante, que nós estamos com essa política muito afinados, com modelos que já deram certo. Não se está inventando nada. Eu tenho uma experiência um pouco na Prefeitura de São Paulo, onde alguns cursos nós fazíamos não residência pedagógica, mas supervisão do professor em temas difíceis. Por exemplo, na área de educação sexual, que foi implantado na minha gestão, é um tema difícil para o professor. Mesmo que ele cursasse, tivesse aulas sobre o tema, na hora que ele entrava na sala de aula, as brincadeiras, o próprio sentimento que me chega o professor, nós percebemos que ele não conseguia dar essa aula direito. Então, para cada hora em sala de aula, ele tinha 2 horas de supervisão. Nós conseguimos um resultado excelente, uma diminuição de gravidez em todas as escolas públicas da cidade de São Paulo. E era um momento complicado, onde tinha muita um momento de muita liberdade sexual começando, era o auge talvez naquele momento, e que nós tínhamos esse problema muito sério a enfrentar também. Então, voltando a isso, não só eu posso dizer porque vivi isso, mas isso também funciona para todas as matérias, só que uma residência pedagógica, o que também é muito mais em conta e que também tem um efeito já comprovado no Canadá, nos Estados Unidos e na Finlândia. São, portanto, no total, 90 mil vagas para a formação de professores. Nós avançamos assim, se considerarmos o antigo PIBID, que era apenas de 53 mil vagas. Quer dizer, nós estamos praticamente dobrando. O importante na questão da formação dos professores, em relação ao que era feito antes, é que nessa nova concepção o plano de trabalho vai ser ampliado. Vão ter mais atores, além de faculdades, prefeituras, governo de estado, e assim com coordenações pedagógicas de várias partes do país, dialogando com as realidades locais. Isso é um passo importante, porque não adianta você capacitar um professor de uma região, numa região que não tem nada a ver onde ele mora. Né? Essa preocupação está bem evidente no encaminhamento. O ministro Mendonça fala que estaremos consolidando uma nova cultura de formação de professores. Assim como nos hospitais, que é importante a residência, também passa a ser na educação. Será valorizada a tecnologia, com as modalidades de ensino à distância, para apoiar essa reorganização. Teremos também 100 mil vagas na UAB, que é a Universidade Aberta. São 13 editais anunciados nessa quarta-feira no Palácio do Planalto. Quero realmente cumprimentar o ministro por essa gestão que está tendo esses resultados em tão pouco tempo. Está sendo tirada do papel a ação que traduzimos como, ele, nas palavras dele, valorização dos docentes. Não é só valorização, é que sem docentes não tem aluno que aprende. Então, essa valorização tem que ser na formação, depois vai ter que ser na carreira, vai ter que ser no salário. Eu acho que nós estamos começando, é um comecinho, mas eu fico felicíssima desse comecinho estar acontecendo. A perspectiva é de que os editais integrem um grande conjunto de ações para a melhoria da política de fomento da educação básica. Temos um plano, uma ação de acordo com os objetivos que compreendem a ampliação do número de alunos nas licenciaturas. É conectado com a necessidade real dos alunos, que o PIBIB promova a iniciação do licenciando no ambiente escolar, ainda na primeira metade do curso. É a teoria indo para a prática. Quem for selecionado vai ser acompanhado por um professor da escola e por um docente de uma das instituições de educação superior participantes do programa. No programa de residência pedagógica, nós vamos ter o aperfeiçoamento do estágio curricular supervisionado. O futuro professor vai atuar desde a sala de aula e participar do planejamento pedagógico. Assim como no PIBIB, cada selecionado terá o acompanhamento de um professor da escola com experiência na mesma área de ensino que ele cursa e por mais um docente de instituição de educação superior. Mendonça Filho cumpre com esses lançamentos o compromisso que o governo assumiu desde outubro do ano passado. As redes de ensino dos estados e dos municípios colaboraram com essas propostas. As instituições superiores têm projetos institucionais articulados com essa revalorização pedagógica. As instituições também serão selecionadas por meio de edital. Sobre o anúncio de hoje, cabe falar ainda do terceiro edital, que é uma articulação de ofertas do Sistema Universidade Aberta do Brasil, que é uma iniciativa do Ministério da Educação para oferecer aos professoras que atuam fora de suas áreas de formação, a oportunidade de obter a capacitação adequada. Porque, olha, de acordo com o Censo Escolar de 2016, é triste a realidade que nós vivemos. 44,6% dos docentes de anos iniciais do ensino fundamental sem a devida formação, ou seja, está dando uma aula para a qual ele não tem preparo específico, uma área de conhecimento com a qual ele não domina. Nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, as professoras e professores que atuam com habilitação própria para a área são minoria nas seguintes matérias: língua estrangeira, 47%. Não tem essa formação. Educação física também 47%. História 42%. Ciências 41,9%. Geografia 39%, que está ensinando geografia, não tem essa formação. Física, imagine física, você ensinar física sem ter um conhecimento específico de física, 32,7% está ensinando sem ter essa formação. Filosofia 31%, sociologia 18% e artes 17%. Em matemática, o percentual de habilitados é de 50,4%, bem melhor, Tanto é que, de vez em quando, a gente ganha campeonato internacional, não é, presidente? Em química, 55,4%. Em língua portuguesa, 59,2%. Em biologia, 78,7%. O que, que significa isso? Que a evasão escolar que nós presenciamos é porque o professor não está habilitado a dar aquela matéria. É isso que é o resultado, né? E é isso que está sendo agora implementado pelo Ministério. Ainda, em 2016, dos aproximadamente 2 milhões de docentes em exercício na educação básica pública, cerca de 6 mil possuíam apenas o ensino fundamental e 488 mil formação normal e nível médio. Bom, os dados falam por si sobre a importância desse terceiro edital. Queremos reverter essa situação de precariedade. Estes professores vão poder fazer a universidade aberta. Eles vão poder se formar no curso que eles estão dando. Eles vão se qualificar e os alunos vão poder aprender e não escapulir da escola. Eu gostaria, para terminar, falar do ensino médio novo, né? Essa semana o Estado de São Paulo traz uma reportagem chamada de capa. Importantes para a nossa atenção para a sociedade brasileira. É ótimo que a imprensa acompanhe, noticie e dê cada vez mais visibilidade a esse debate tão importante para nós. Nós vamos ter 5 audiências públicas para debater o ensino médio que queremos para os nossos filhos e filhas. Pais, professores, pedagogos, especialistas em educação, técnicos, alunos, parlamentares devem acompanhar, mandar sugestão. É uma oportunidade de ouro. A revisão da base curricular do ensino médio ao lado das iniciativas do Ministério da Educação na implantação do novo programa de residência pedagógica para a formação dos professores, pode e vai fazer total diferença para melhor nos caminhos dos nossos jovens. O MEC já está finalizando o seu documento de revisão das disciplinas e a isso vai ser remetido ao Conselho Nacional de Educação até o final de março. O que está sugerido é adotarmos língua portuguesa e matemática. Todas as outras matérias, biologia, inglês, história, por exemplo, estarão compreendidas dentro de áreas de conhecimento de forma interdisciplinar. Como destaca a secretária executiva do MEC, grande responsável pela implementação de tudo isso, Maria Helena Guimarães de Castro, quem eu quero parabenizar em especial, a interdisciplinaridade é tendência no mundo todo. Exames como o PISA, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, da OCDE, já compreendem suas provas cobrar conteúdos como ciências, o que é biologia, química, física. Ela diz, tudo está ligado hoje, ela está correta. A base do ensino médio, como anunciado anteriormente, poderá ser dividida em 4 áreas do conhecimento, linguagens, matemática, ciências humanas e ciências da natureza. Segundo a lei que aprovamos no ano passado, cerca de 40% da carga horária do ensino médio vai ser destinado ao aprofundamento em áreas específicas optativas, o aluno escolhe. Assim, o estudante poderá escolher entre 5 itinerários formativos: linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional. O restante tem que ser destinado a disciplinas comuns a todos os alunos. Certamente teremos um debate relevante e haveremos de implantar o melhor resultado. Já há um claro amadurecimento sobre a importância de combater altos índices de evasão escolar, em parte pelo que foi aqui descrito de desmotivação e falta de preparo, por currículos que não atendem mais a expectativa dos alunos e não os formam para o mercado de trabalho. O Brasil do século XXI depende dessa reestruturação se quisermos avançar em qualidade de vida. Quero parabenizar o presidente Michel Temer por ter dado todo o apoio a essas iniciativas, ter tido a ousadia de mandar uma medida provisória para que passássemos aqui a questão do ensino médio, que há 20 anos era discutida no país e não chegava a algo concreto.